Amados, eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje, porque o nosso tema do ano, quem lembra o tema? Quero conhecer a Cristo. E tem a passagem bíblica que mostra o Senhor Jesus no barco com os discípulos, e ele estava dormindo e começa uma tempestade, todos ficam nervosos, vamos morrer, vão acordar o Senhor, e ele acorda, e ele manda o mar ficar quieto, manda a tempestade acalmar, e eles fazem uma pergunta assim, eles conversando entre eles, dizem assim, quem é este? Porque muitas vezes nós falamos de Deus, nós falamos de Jesus, mas lá no fundo do nosso coração, se você não conhece a palavra, se você não tem uma intimidade, existe a pergunta, quem é este? Quem é este Deus? Quem é este Jesus? A gente fala tanto dele, mas quem é ele? Quem é ele de fato? Como ele age? Então, o nosso tema é quero conhecer, é um pedido que nós falamos, é uma afirmação que fazemos, mas também é um pedido, quero conhecer a Cristo, quero conhecer a Cristo. Eu peguei um trecho do vídeo, nós fizemos um vídeo para falar do tema na virada do ano, e a Thali fez uma frase, foi feita uma crônica toda ali, mas eu peguei algumas frases para ler para você. Quero conhecer a Cristo e entender o que agrada seu coração e lhe arranca um sorriso. Porque é difícil você imaginar Deus rindo, né? O Senhor sorrindo, mas Deus, Ele criou alegria. Ele é alegria. O Senhor sorri também. Quero conhecer a Cristo e saber os propósitos que tem com a minha vida e cumprir tudo que Ele sonhou. Deus sonhou comigo e com você. Ele não é simplesmente assim um Deus que, existiu, você não. A palavra diz que Ele nos conheceu antes mesmo de sermos formados, gerados no ventre da nossa mãe. Deus tem um sonho com a nossa vida. Quero conhecer a Cristo e decorar cada traço seu. Isso fala, queridos, a gente, como um esposo e esposa, pelo menos eu sou assim, eu sei onde a Soraya tem algumas cicatrizes de quando era criança, porque eu fico olhando, da onde isso aqui? Isso aqui foi um dia que eu pulei de cima do muro e cortei o meu pé, estou fazendo massagem no pé, o que é essa cicatriz? Eu era criança, pulei do muro e caí em cima de um caco de garrafa, eu sei que ela tem uma cicatriz. Eu falei para vocês das pintinhas que ela tem na boca, um dia eu comecei a contar para ver quantas tinham. Você sabe detalhes do seu cônjuge, então, quando você fala do Senhor, você tem que dizer, Senhor, eu quero conhecer a Ti e decorar cada traço seu. Passar tempo na Sua presença e mostrar que Ele é o que mais importa. Porque é tão abstrato você falar, Deus, o Senhor é o primeiro na minha vida, Deus, o Senhor está acima de tudo, mas é só falácia na maioria das vezes. Deus é acima de tudo, Deus cuida da minha vida, mas de fato você o conhece ao ponto de, com sinceridade no seu coração, você falar, o Senhor é acima de tudo e acima de todos na minha vida. Quero conhecer a Cristo e amar Ele como Ele ama e servir como Ele serve. Amar como Deus ama e servir como Ele serve. Amar o nosso próximo. Amar aquele que nos despreza como Ele ama aquele que o despreza também. Porque a nossa tendência é empurrar aqueles que não pensam como nós para fora. Quero conhecer a Cristo e a cada dia ser mais Ele do que eu. Mais de Ti, Senhor, e menos de mim. Nós queremos, na maioria das vezes, naturalmente, mais eu, mais para mim. Mas quando eu olho para Deus, quando eu olho para Jesus, eu tenho um entendimento. Senhor, eu quero ser mais o Senhor. Que o Senhor cresça e que eu diminua. Então, foi essas frases. E eu, na hora eu falei, nossa, que coisa mais linda. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu falei, eu quero assistir, quero anotar, quero compartilhar, porque isso pode ser uma oração minha e sua, diária, fazendo esse pedido ao Senhor. Filipenses 3:10, que é a passagem que está anotada nessa tela, mas eu quero ler com você, Filipenses capítulo 3, versículo 10 e 11, foi o que ela usou para finalizar. Filipenses 3:10 e 11... Queridos, eu incentivo você, não é obrigatório, tá? Mas eu gostaria que a gente tivesse uma cultura de poder anotar a mensagem, vou explicar por quê. Eu tenho um caderninho, a próxima vez que eu vier, eu vou voltar a anotar minhas mensagens. Primeiro, porque quando você escreve, você grava duas vezes. Segunda coisa, porque quando você está escrevendo, você também manda o sono embora. Terceiro, porque realmente Deus fala com você durante a mensagem, aquilo que você, que o Senhor tocou forte, você escreve e até dá uma forçada na caneta ali no teu caderno, e para que você possa ter organizado as mensagens. Isso é bem importante, então, vou começar, e se você também tem essa prática de escrita, é maravilhoso, porque hoje para nós tudo é digitação, né? Mas você pode escrever no seu caderno, manual ali, ou digitar. Mas é importante, porque às vezes a gente não lembra, eu perguntar sobre o que o Mateus pregou a semana passada. Alguns vão lembrar, outros vão lutar para lembrar. Se eu perguntar o que você comeu sexta-feira, talvez você não lembre. Então, nós precisamos fazer isso. Filipenses 3, 10 e 11 diz, quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando da sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Querido, se você é cristão e você não fica pensando na morte, está errado. Mas não é pensar na morte no sentido minha vida vai acabar, mas é pensar, mesmo que eu morra, eu ressuscitarei. Porque o meu Senhor ressuscitou e Ele prometeu que eu não ficaria na sepultura. Então é muito importante nós entendermos que o que marca para nós, a nossa vida, o que diferencia, nos diferencia das outras pessoas, é a ressurreição em Cristo. Todos ressuscitarão, uns para o inferno, melhor, lago de fogo ardente, e outros para a eternidade com o Senhor. Mas a nossa esperança está em Jesus. Amém? Então, no decorrer desses meses até aqui, já estamos em junho, mais um mês e pouco, estamos no meio do ano, nós aprendemos que para a gente se parecer com Ele, nós precisamos mais tempo juntos com Ele, precisamos olhar sempre para o Senhor Jesus. Mas eu e você, nós temos um entendimento, que não é tão simples assim, não é tão fácil assim. Hoje em dia, infelizmente, está difícil de você parar. Foi igual o Cláudio fez aqui o aviso, né? Depois desse aviso do Cláudio, eu viria na oração, né, Cláudio? Gente, está difícil de você parar, está difícil de você falar assim, ó, eu vou na oração. Com o mesmo ânimo que você vai na casa de alguém que te chama para almoçar, e hoje eu já tenho um lugar para almoçar, né? Na faixa, né? Ou comer uma comida viking, brincadeira. Senão era um javali assado no rolete, né? Mas nós aceitamos de bate-pronto, festa, isso e aquilo. Quando alguém te fala assim, venha conhecer mais o Senhor, venha para a oração, realmente, queridos, existe uma luta dentro de nós, porque nós podemos deitar, descansar, tomar um banho, ou não fazer nada, ou não dar satisfação para ninguém, mas é porque existe uma luta para que a gente não pare, para que a gente não fique junto com o Senhor. Então, a luta não é tão simples assim. Mas eu posso dizer que o maior inimigo seu é você mesmo, não é o diabo. Às vezes a gente está jogando a culpa nele, ele está lá no meio fio dizendo, não tenho nada a ver com isso. Isso aí é entre você e Deus, resolva lá, nem sou eu, nem estou te ajudando em nada. Então, existe uma luta, e a gente sempre repete isso, é bíblico, uma luta entre a nossa carne, as nossas vontades e o nosso espírito. E o Senhor Jesus, em Mateus 26, 41, Ele diz para os seus discípulos antes dele ser preso, vigiem e orem, ou orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto quer dizer, beleza, é isso aí, vocês sabem o que é correto. A carne é fraca porque ela não resiste, porque ela é fraca para o mal. Tudo que é mal, ela acha que é bom e traz um certo prazer, então ela prefere isso. Então ele diz, orem e vigiem, ele dá a dica. Oração e está sempre alerta. Amém. Quero fazer uma oração com vocês, para a gente poder entrar definitivo nessa palavra. Amém. Senhor, o Senhor nos fez corpo, alma e espírito. A Tua palavra nos garante que o Senhor habita em nós e que o Teu Espírito é quem nos convence da justiça, Senhor, do juízo. O Teu Espírito, Senhor, é aquele que abre os nossos olhos. Nessa manhã, eu clamo a Ti, Espírito Santo de Deus. Abre o nosso entendimento como nunca antes, para receber esta palavra, não vinda de um homem, mas vinda do teu trono, Senhor. Uma palavra que venha nos libertar, uma palavra, Senhor, que venha nos alimentar, uma palavra que venha nos curar, edificar, consolar. Faz a tua obra, Senhor. Tira o cansaço, coloca a vida, coloca alegria, energia e disposição. E vem, Senhor, e crava em nós a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu li um livro, e volte meu comento, porque se você perguntar, pastor, tem um livro para me indicar? Eu tenho um livro, e o primeiro que eu lhe indicaria era esse, seria esse livro, O Impostor que Vive em Mim, Brennan Manning, um sacerdote católico, que deixou de ser sacerdote, um grande pregador da palavra, como ele mesmo diz, um maltrapilho. Ele tem um outro livro chamado O Evangelho Maltrapilho. Esse livro, ele bate de frente conosco, porque ele fala, o impostor que vive em mim, ele diz assim que existe um impostor dentro de cada um de nós. Uma sombra, o lado do coração peludo, sabe aquele lado que a gente não gosta muito de ver, mas que volta e meia ele quer se manifestar. Volta e meia eu me pego pensando assim, ó, o impostor querendo se manifestar. Ó, o impostor, ou a gente lá em casa fala, ai, 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 olha o impostor querendo se manifestar, né? Então, vem deste livro, eu indico ele para você, e esse impostor, eu quero falar com você hoje sobre ele, porque é uma linha muito tênue que divide o impostor daquilo que Deus quer para nós realmente. Romanos capítulo 7, versículo 24, nós vemos Paulo, quando ele também descobre e ele se desespera ao se deparar com o seu lado obscuro. E ele escreve o seguinte, Romanos capítulo 7, versículo 24, e ele diz, como sou miserável, quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Ele está desesperado, ele está indignado ao ponto de ele falar, como eu sou miserável. Tem alguns palavrões, enfim, todos os palavrões que existem, a gente não quer ficar falando e não é para falar. Mas tem um que vem de Lázaro, e você complete lá, que quando eu, antes de eu me converter, ou no processo da conversão, volto em mim, eu falo, mas é um Lázaro. A Soraya dizia, nunca fale esse palavrão. Daí eu pensei, mas qual a diferença desse para aquele ou aquele outro? Esse é o mais perigoso. Daí eu sempre fiquei meio com medo. Mas por que esse aqui é o mais temido, o mais perigoso? Mas existem palavras como essa e também outras que nós não queremos dizer. Por exemplo, miserável. Mas é um miserável mesmo. Bip, miserável. Alguém nos... Miserável. Ninguém quer ficar falando isso, porque nós não fomos chamados para amaldiçoar, mas para abençoar. Mas imagine o desespero de Paulo para ele falar assim, como eu sou um miserável. Quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Mas aqui ele não estava se amaldiçoando, ele estava olhando para a pobreza dele e para o impostor que vivia nele, que era aquele o qual ele escreve também, eu quero fazer o bem, mas não faço, quando eu vejo, eu estou fazendo o mal. Mas como isso? Como que existe essa luta? Porque existe o nosso lado carnal, existe o impostor que quer dominar. Então, mesmo com esse lado feio em nós, o lado do coração peludo, o lado de pensamentos maus, a bondade de Deus comigo e com você é muito grande. 1 João, capítulo 4, versículo 10. 1 João 4, 10. Se você não sabe por que primeiro, é a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 10, diz o seguinte. Estou escutando barulhinho de folhas, então vou esperar um pouquinho. 1 João, mais no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, 1 João 4, 10, diz o seguinte, é nisso que consiste o amor, não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e nos enviou Seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Então, no que consiste o amor? No que é firmado o amor? Porque eu e você podemos hoje falar assim, eu sou filho de Deus. Porque nós amamos a Deus, não. Alguns de nós nem acreditavam em Deus. Alguns de nós procurou Deus em várias religiões, em várias seitas, em várias coisas. Ou até era um Deus imaginário, Deus que está lá em cima. Mas mesmo a gente agindo assim contra, fazendo coisas contra o que Ele ordena, como eu disse, o impostor prevalecendo, a Bíblia nos afirma que não é que nós amamos Ele, mas Ele nos amou primeiro. Ele enviou o Seu Filho, deu o Seu Filho. Ele olhou para o Valdeires e falou, cara, você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale... Não foi essa música, mas ele olhou, cara, eu te amo. Ele olhou para cada um, ele olhou para o Marcos lá na aldeia dele, lá na tribo dos... Não lembro o nome. Mas estava ele lá com os índios, estava lá na cabana. Deus olhou e falou, cara, eu te amo. Não sou Tupã, não. Meu nome é Jeová. Ele amou, olhou para ele e amou. E para cada um de nós aqui, ele olhou para cada um de nós nas nossas falhas. E ele viu algo bom, porque ele nos criou. Então ele nos resgatou. Agostinho, que não é o da grande família, essa piada sempre batida, mas para os católicos, Santo Agostinho, na história da igreja, Santo Agostinho. Agostinho diz o seguinte, para quem não sabe, ele viveu no quarto século. Então é, só pode haver dois amores fundamentais. O amor de Deus, numa negligência do meu eu, o amor do eu, que negligencia Deus. Simplificando, qual o amor impera na nossa vida? O amor do próprio eu, do impostor? O amor do eu é que importa, o que eu acho que importa, a minha segurança, meu conforto, tudo, ou ignoro o amor de Deus, ou o amor de Deus acima de tudo, e eu ignoro o meu próprio eu. A própria educação, porque cada um de nós aqui recebemos uma educação no nosso lar, uma cultura foi colocada na nossa vida, com as coisas que nós aprendemos com os pais, com os avós, com os parentes, com a família, coisas que nós aprendemos em casa, nós temos uma cultura. O linguajar, nós temos um jeitão. E quando nós chegamos ao Senhor, nós trazemos uma bagagem de crenças, de achismos, é a educação que recebemos. Então, de repente, nós somos confrontados por quem realmente Deus é, porque eu falei, eu quero te conhecer, e Ele fala, então eu vou te mostrar quem eu sou, e nós somos confrontados, e nós entendemos, olha, o que você acha, o que você quer, não pode estar acima do que eu, o seu Criador, acho, e do que eu quero, porque eu sou Deus, e se você é meu filho, o que importa para você é o que eu, Deus, o seu Pai, falo, e ensino, e digo, e lhe ordeno. Então é muito importante que a gente preste atenção no que Agostinho falou. Dois amores, ou a Deus ou o seu ego. E tem cristãos, infelizmente, que colocam o seu ego no trono que era do Senhor e sempre está vivendo com problemas na sua vida. Então, nós vamos refletir um pouco nessa linha tênue, fina, né? Eu até peguei no dicionário, tênue. No dicionário significa delicado, delgado, fino, gracioso, leve e suave. Uma linha muito fina, uma linha muito suave, é o que divide aquilo que um impostor quer e aquilo que Deus ministra no nosso espírito realmente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês para ser mais prático. A nossa imagem. Nós, como impostores... Preste atenção, nós, coloca a tua fantasia, não do herói, mas do impostor. Nós queremos apresentar uma imagem perfeita. Ninguém quer ser reprovado pelas pessoas, todos nós queremos ser aprovados. E não só aprovados, nós todos queremos ser admirados. E queremos também que ninguém conheça a nossa unha podre, que está lá dentro da meia, dentro do sapato. É ou não é? Eu conheci uma pessoa que ela tinha uma micose na unha, e essa unha nunca sarava, e ela colocava um band-aid sobre a unha. Eu lembro um dia que um abençoado, num irmãozinho, que era muito, sem trava na língua, chegou e falou assim, Pensa que eu não sei o que tem debaixo desse band-aid, dessa unha podre. Falou assim para a pessoa. E eu lembro que na hora eu pensei, o que você tem a ver com a unha podre da pessoa? Se ela escondeu porque ela não queria ver, que ninguém visse. A unha foi curada, irmãos, em nome de Jesus, glória a Deus. Não precisa mais do band-aid. Mas eu quero que você entenda que todo mundo tem uma verruga. Até a bailarina tem. Ninguém conhece a música, né? Você conhece porque se fez assim. Enfim, todo mundo tem sua sarninha. Todo mundo tem a sua unha. Mas o que nós queremos? Esconder. Porque nós temos que apresentar algo perfeito para as pessoas. Não podemos ter falha. Eu anotei algo que eu já tinha falado disso, mas, por exemplo, dentro do exemplo que me vem sempre, depois que eu li isso, marcou para mim, marcou muito profundo. Quem aqui já ouviu falar de Arnold Schwarzenegger? Ah, Exterminador do Futuro. Enfim, tem tantos filmes. Mas o Arnold Schwarzenegger, né, para quem já viu ele, já não é mais aquele cara. Ele está, né, um idoso já. Mas ele falou assim, quando eu olho para o meu corpo, eu tenho nojo. Porque ele está velho, ficou mais flácido, ficou com rugas. Ele tem nojo. Mas por que ele tem nojo? Porque ele foi simplesmente 7 vezes eleito Mr. Olympia. O que é isso? O maior concurso de fisiculturismo mundial. Então ele era o cara, ele dependia do corpo dele para tudo. E daí, de repente, ele olha, ele está velho. E ele diz assim, o que eu vou fazer agora com isso aqui? Eu tenho nojo disso aqui. Mas isto é um impostor, queridos. Porque nós olhamos para a aparência, para o externo, e muitas vezes nós, eu digo eu e você. Antes eu podia falar das mulheres, mas hoje não são só as mulheres. Hoje nós queremos fazer a nossa barba. Hoje nós queremos ozônio na nossa pele para amolecer os pelos, para dilatar, para fazer a nossa barba. Hoje nós não queremos qualquer barbeiro. Nós procuramos, entre tantos, até encontrar alguém que faça correto. Hoje, tem homens que gostam de fazer as unhas. Hoje, tem homens que querem fazer a epilação facial. Tem homens que querem fazer a depilação no seu peito ou passar a maquininha. Então, eu só estou dando exemplos. Mas todos nós temos um cuidado com a nossa aparência, com o nosso cabelo, com tudo. Mas, pastor, o que você está querendo dizer, então, que é para a gente ser relaxado? Aí entra a linha tênue. Diga comigo assim, aí vem a linha tênue. Aí vem a linha tênue. Veja, existe uma linha que separa o exagero do que é prejudicial ao cuidado físico. Tem pessoas que nunca estão felizes com o seu corpo, nunca estão felizes com as suas roupas e com o que têm. Só que, preste bem atenção, queridos. Me veio uma coisa na memória, agora eu vou falar. Pastor, hoje está com a língua destramelhada. Estou, mas dentro do limite, dona Antônia. Dentro do limite. Um amigo meu, ele estava gordinho. E ele estava barrigudinho. Ele nunca ficava sem camisa perto da esposa. Porque ele tinha vergonha do próprio corpo. Gente, se fosse assim, eu não poderia, dentro da minha casa, também ficar andando, porque eu não estou mais com o abdômen definido, na verdade, está definido em bola. Mas, preste atenção, tem pessoas que levam tão a sério isso, que ela fala assim, não, a gente não tem que aceitar, mas a linha tênue vem o seguinte, o desleixo também não pode, né, irmão? Você concorda comigo? Ah, o pastor está falando de idolatria, de preocupação com o que os outros vão pensar, ok, mas também nós não podemos nos entregar ao relaxo, tipo assim, eu não estou nem aí com o que estão pensando. Eu faço o que eu quero da minha vida. E, irmãos, e você sabe que existem pessoas que até se enfeiam. Na minha época, no século passado, existia uma turma de punks em que eles não gostavam de tomar banho, raspavam metade do cabelo, usavam umas botas chulezentas. Só que para eles aquilo era moda, tipo assim, o meu objetivo é mostrar a minha revolta com a sociedade. Então tem pessoas que levam ao extremo. E daí você diz, pastor, mas e qual é o meio termo? Até o final da mensagem nós vamos chegar. Outra coisa que eu quero comentar com vocês, eu estou falando de imagem, do que ver, do que nós nos importamos de ver. Mas também existe, queridos, um lugar que eu quero chegar nessa linha tênue. Sobre rejeição. Tem pessoas, e é bom a gente ir se analisando, tá? Quando eu fiz essa mensagem, eu fui lembrando da minha vida, ok? Tem pessoas que sentem rejeitados ao ponto de não expor suas ideias. Eu não vou falar nada, porque não importa o que eu fale, as pessoas não vão dar bola. Já está dentro dela a rejeição. Tem pessoas que pensam o seguinte: os meus sentimentos não importam para ninguém. Isso não importa. Você consegue enxergar o impostorzinho ali se manifestando? Tipo, nossa, você é tão importante que estão te marcando. Entre todas as pessoas, você é o rejeitado. Seus sentimentos não importam, as suas ideias não importam. Ninguém liga para o que eu faço. Eu faço isso, eu faço aquilo. Nossa, sério, você está enxergando um impostor se manifestando? Eu faço para ser reconhecido pelas pessoas. Isso é o impostor. Então, ainda, eu não gosto de responder nenhuma pergunta. Por quê? Porque se eu errar, as pessoas vão rir. Nossa, você nunca erra. Você não pode errar nunca, Ana. Você prefere ficar calada, não participar, não se expor e não aprender. Tem pessoas que nunca querem, sabe? Quantos aqui preferem tal coisa? Levanta a mão. Não levanta. Quantos aqui? Não levanta a mão. Ué, mas e você, fulano? Ah, mas é que daí se o outro ganhar, eu perdi. Por favor, vejam como é fácil a gente encontrar o impostor. O impostor, ele impede a gente do eu autêntico. Não é uma coisa impositiva, mas você tem uma opinião. Você é uma pessoa. E você, sim, pode se pronunciar. Então, por vezes, queridos, nós também somos assim. Nós não somos autênticos com o próprio Deus. A gente faz um pedido pensando assim, ó, Senhor, eu lembro o Marco Feliciano no tempo do Dodge, se tenho crédito contigo, eu declaro agora que no raio de 6 quilômetros, era desse jeito o poder, mas não precisa chegar a tanto. Mas eu e você, muitas vezes chegamos diante do Senhor e nós oramos assim, Senhor, será que o Senhor podia me abençoar com tal coisa? Lá no íntimo pensa assim, porque o fulano, o Senhor abençoa, né? Se o fulano foi abençoado, por que eu não sou abençoado? Gente, nós não somos autênticos nem com Deus. O impostor, às vezes, se manifesta até na nossa oração. Por que o fulano, eu sou dizimista, o fulano é próspero, e eu sou dizimista e não sou tão próspero como ele, por quê? Preste atenção que você vai conseguir ver que você está sendo assim, você está rejeitando o que Deus pensa a você. E depois a gente pergunta, por que será que falta intimidade entre eu e Deus? Porque você chega diante dele desse jeito. E ele quer que você chegue com o teu coração puro, olhando para o teu pai e não para os outros. Que você usufrua dele. Então, a linha tênue, querido, chegando na, diga, olha para quem está do lado, diga, chegou na linha tênue de novo. Chegou na linha tênue que está dividindo ali. Então, a linha tênue é separando assim, não adianta você partir para o radicalismo, assim, a partir de hoje, vou falar na lata. O que eu penso, eu vou falar na lata. Você já viu aqueles filmes e vídeos, enfim, que a pessoa está ali, de repente ela chega e fala, é agressiva e fala tudo o que pensou. Você fala, meu Deus, eu não acredito, falou tudo. De repente era só o pensamento dela. Ela estava pensando que ela poderia falar isso. Eu já pensei assim, ah, se eu tivesse intimidade, eu poderia falar isso, isso e isso. Eu já contei para alguns de vocês, mas teve um tempo, na nossa imaturidade como igreja, no século passado, para ver que faz muito tempo, a gente inventou um coração limpo, no qual nós resolvemos assim, tinha um grupo, imagine no seu GD, você chegar e falar assim, ó, gente, hoje é liberado a pancadaria aqui. Beleza, Cláudio? Hoje você vai falar para a Ceiça tudo o que você pensa a respeito dela. Mas tudo, pastor, tudo, e no final a gente vai orar, vai pedir perdão, vai ficar tudo certo. Ceiça, você pode falar para a Rafa tudo o que você quiser. E Luiz, aquilo que está engasgado do Cláudio, manda ver. Gente, mas foi uma tal de facada tijolada, foi um machucando o outro. Eu acho que você é muito grosso quando você faz. Lembra aquele dia lá? Eu fiquei com um ódio mortal de você. 5 dias eu orei para liberar perdão para você. E começou um negócio assim, gente, uma tristeza, coisa assim, que depois, vamos orar agora, irmãos. Vamos pedir que o Espírito Santo, pô, não tem jeito, irmão. Daí o Espírito Santo vai dando... Você provocou tudo isso. Entenda, querido, nós temos a liberdade, nós podemos expressar, não precisamos ser o filho dentro, ninguém vai me ouvir e tal, mas nós precisamos entender que precisa existir, sim, um equilíbrio. Não é essa, doa quem doer, eu sou mais eu e eu sempre fui assim mesmo, é o meu jeitão. Não, como cristão não existe isso. E nós já vamos encaminhar para fechar tudo isso, tá? Ok? Vou fechar, estou dando ponto, vai chegar a hora que nós vamos fechar ali, fique tranquilo. Então, essa linha separa o nosso lado carnal do lado autêntico de seguidor de Jesus Cristo. Como que eu devo agir? Então, qual é o filtro? Pergunta para mim assim, ó, fazer, né, vamos lá. Qual é o filtro, pastor? E ouvi alguma... Tá, beleza, então, ninguém participou, né? Tá. Qual é o filtro, pastor? O filtro, querido, é o amor. Nos dois casos que eu falei... Isso, pode, Juliana? Isso. Se parecer com Cristo é o mais sábio. Como ele agiria? Tornar-se como ele, é falar como ele... quando necessário, calar como Jesus, quando necessário. Então, o que diferencia, e Provérbios fala isso, o que, que diferencia o tolo do sábio? É o autocontrole, do saber calar e do saber falar. E mesmo quando você fala, você vai falar em amor. Você pode expressar a sua opinião, desde que você ame a pessoa com qual você está falando. Você não está falando pensando em matar ela. Como nós ensinamos, pai, quando você tem que corrigir seu filho e disciplinar, não faça na hora da ira. Porque você vai pôr raiva e ódio no seu filho. Ele precisa compreender que ele errou. E ele precisa compreender que é necessário uma disciplina. E se for esperar, se tiver que esperar um dia, você espera. Mas não haja com a ira. Pais, não ireis os seus filhos, que tem a ver com isso também. Porque o filho vai ficar com raiva porque você não explicou nem o que aconteceu e ripa nele. Então, Jesus, queridos, ele conviveu com diferentes pessoas, sem ser afetado, sem agredir, e ele mesmo sendo a verdade, lembra dele dizendo, eu sou a verdade e a vida. Mesmo ele sendo a verdade, ele parou, ele escutou as neiras das pessoas, e ele tinha uma resposta, mas ele conseguia amar as pessoas, ele conseguiu fazer tudo isso, porque ele olhava com amor. Diga comigo assim, eu preciso olhar com este mesmo olhar. Para mim, quando eu estava fazendo essa mensagem, queridos, para mim isso foi algo que ficou profundo, isso aqui, ó. Você pode questionar como saber até onde vai essa liberdade. Até onde vai essa liberdade que eu tenho em Cristo de falar, de não falar, que é separado por essa linha aqui? Eu quero explicar para você o seguinte, quando lá no Éden, Deus dá o livre-arbítrio ao homem de comer ou não comer do fruto, hoje ele dá a mesma liberdade para mim e para você de falar ou não falar. Por quê? Tem uma passagem bíblica que diz assim, que em Cristo nós somos livres, ou onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Que liberdade é essa? A liberdade, a mesma que foi dada lá no começo. Você é livre para falar o que você quiser, você é livre para fazer o que você quiser, e você é responsável pela colheita daquilo que você falou ou daquilo que você fez. É a mesma liberdade que nós temos em Cristo. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade, ele habita em mim, então eu sou livre. Livre para quê? para fazer o que eu quiser. Mas, Senhor Jesus, eu sou livre para fazer o que quiser? Sim, mas eu tenho um conselho para te dar, o Senhor diz. E ele diz o seguinte: escolha fazer o bem. Em tudo o que depender de você, escolha a paz. Eu vou colocar um limite, por exemplo. Qual é o limite que Deus nos dá? Como assim? Por exemplo, você vai na praça de alimentação do shopping preferido seu. Qual é o shopping que você gosta de ir? Ok. Suba na mesa da praça de alimentação, comece a pular, girar na mesa, aleluiado, e dar gritos. Não vai demorar muito, vai vir um segurança, vai dar um pulo, tipo um jogador de futebol americano, vai derrubar você, eles vão te embolar e vão chamar, vão tirar você para um canto, talvez chamar até a polícia. Existe um limite, existe uma ordem. A Tanília não está aqui, mas cadê o Richard? Está lá o Richard. Tanília e Richard vão levar o Ozzy no vôlei de Blumenau. Para quem não sabe, o Ozzy é famoso, já apareceu no Sport TV, o Ozzy é chamegado pelo pessoal, blá, blá, blá. Enfim, só não vi dinheiro até o momento. É só falácias, né? Mas, enfim, o Ozzy está famoso. No tie-break do time de Blumenau contra o time, outro time de fora, Blumenau está perdendo, a Tanília entra gritando quando ela está animada daquele jeito dela com o Ozzy no meio do jogo. E ainda o outro time faz o ponto. O pessoal avança nela e no Ozzy. Está louca, você está louca. Vem o técnico, o pessoal já não teve... Uma louca invade a quadra nesse momento. Ué, mas aquela bola de pelo não é o tal do Ozzy? Vão enquadrar ela. Então, tudo tem um limite. A liberdade que o Senhor nos dá tem um limite. Existe uma proteção. O Senhor nos protege, mas Ele coloca leis naturais, leis sobrenaturais para também nos proteger. Existe uma linha tênue na qual nós podemos nos mover dentro daquela liberdade. Amém, queridos? Partindo para o fim agora, para nós encerrarmos e orarmos. Judas, quando ele traiu o Senhor Jesus, isso aqui não tem... Tem alguém aqui que nunca ouviu falar sobre Judas? Levante a mão. Tem alguém aqui, essa aqui pode ser... Tem alguém aqui que nunca viu o pessoal malhando Judas antes da Páscoa? Nunca viu? Não, ao vivo não. Então vamos fazer para você poder ver. O boneco do Judas, né? Quando era criança era muito legal. A gente inclusive fazia o boneco do Judas, colocava no meio da rua, à noite, sem luz. Quando vinha alguém, a gente saía puxando o boneco. Ah, enfim. Judas, quando traiu o Senhor Jesus, queridos, sabe quem se manifestou ali? O impostor. E o impostor já vinha se manifestando. E ele foi a fundo nesse impostor. Pedro, por sua vez, o impostor também se manifestou, mas ele reconheceu. Olha o impostor se manifestando. Neguei ao meu Senhor. Ele se arrependeu, sabendo que existe um impostor, e falou, existe um impostor. E aqui não, impostor, aqui não, pico-pico, aqui você não vai viver. Judas, por sua vez, como ele já vivia com o impostor, ele foi e se afundou. Então, sobre Judas, algumas coisas aqui para nós encerrarmos. Ele não tinha relacionamento com o mestre. Ele estava junto, mas não tinha entregue o coração. Ele viu Jesus, mas não conhecia Jesus. Ele ouviu Jesus, mas não compreendeu. Ele tinha uma religião, mas ele não tinha um relacionamento. E eu digo tudo isso para que não exista um impostor na sua vida dizendo para você, eu vou numa igreja, está tudo bem, eu conheço a Deus e está tudo bem. Existe um impostor com uma toga, ou vamos trazer para o lado religioso, com uma estola, com uma batina, com uma Bíblia, com um hábito, e ele acha que está apavorando, mas é um Judas. 1 Pedro 5,8 diz, estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como leão, rugindo à sua volta, à procura para devorar. Queridos, esse texto aqui, eu só quero só fazer a menção a você. Como que o diabo age? Ele está junto com você? Não. Ele está dormindo ali? Só se você for dormir no sofá, marido dele, dorme junto. Brincadeira, mas tome cuidado. Vai que você sente uma unha fazendo cosca nas suas costas, não é sua esposa. Ok, vamos voltar aqui. O diabo, ele anda ao nosso derredor, quer dizer, lá por fora, ele está de olho, procurando a quem tragar. E não pense que ele não fez isso com os apóstolos. E ele procurava um homem, para trair Jesus. E quando ele via que Judas vivia como um impostor, ele falou, esse é o cara que eu precisava. É esse cara aí que ele conhece as ações de Jesus, mas ele havia omitido essa missão do Senhor. Judas era um homem que conhecia todo o império, mas não conhecia o homem, filho de Deus. Ele não teve a revelação de quem era Jesus. E como, qual a lição que a gente tira disso, desse impostor, queridos? A lição que nós tiramos é o seguinte, que Judas, ele pode sim estar no meio da igreja. E hoje, nós somos essa igreja. E nós precisamos, eu quero terminar como a gente começou, precisamos conhecer Jesus de fato. E não apenas como um religioso vindo para o culto, não apenas como alguém interesseiro, ou como alguém que carrega a religião como se fosse um manto, assim, eu sou crente mesmo. Então, existe uma linha tênue entre o adorador e o religioso. Ah, esse é um adorador, pode ser um religioso. Alguém está te elogiando por isso, por aquilo, mas lá no fundo você pensa, isso é um impostor. Eu anotei algo aqui que também me veio na hora. Existe uma linha tênue entre quem é generoso e quem é hipócrita. Porque lembra que o Senhor diz, ó, o que a tua mão direita faz, a tua esquerda não tem que saber? Não precisa você ficar contando para os outros. Existe uma diferença, uma linha tênue entre generosidade e ser hipócrita. Então, quando estamos nele, queridos, mesmo se não existe paz ao nosso redor, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, tudo o que ocorreu, pessoas morreram, pessoas perderam entes queridos, perderam sua casa, perderam seus bens, acabou a história que passou, mas quem é cristão, preste atenção no que eu vou te falar, mesmo com o caos ao seu redor, mesmo sem a paz ao seu redor, existe uma paz que excede todo entendimento que deixou essa pessoa em paz, mesmo se fosse para morrer dentro de um telhado, entre as telhas e o forro. É uma paz diferente, que só tem aquele que pertence ao Senhor. Então, a salvação, diga comigo assim, a salvação chega para aqueles que sabem ser pobres. E sabe o que é ser pobre, querido? É ser agradecido por qualquer migalha que caia sobre você. Não é que você é pobre e miserável de não ter, mas é ter o coração de quem entende a graça, que luta com um impostor, mas sabe que o seu Salvador, ele precisa tomar o lugar onde a gente coloca o nosso ego. Preciso conhecer mais a Cristo. O diabo, ele não é só pai da mentira, queridos. Veja se você não tem algum sentimento desse. Ele é pai da insegurança, da incredulidade, da desconfiança, do desespero, do ódio, pensamentos doentios e a obsessão. Pastor, qual é a solução, então? Porque eu tenho vários desses sentimentos aqui. É um impostor, então. Leia os evangelhos, se encontre dentro desses evangelhos, se encontre, veja você lá dentro. Porque todas as pessoas que Jesus encontra, queridos, somos nós. A samaritana, a qual a gente canta, volta e meia aqui, a mulher cananeia, o leproso, o jovem rico, o doutor da lei, o cego, o aleijado, a viúva enlutada, o ladrão da cruz, o carrasco, Pilatos. Leia o Evangelho, se encontre lá dentro. O Senhor, ele encontrou vários impostores, mas teve alguns que tiveram coragem de se entregar a ele e falar, Senhor, toma o teu lugar aqui dentro. Amém, queridos. As pastoras do Aquarela fizeram um voto com as mulheres. Do Aquarela que passou, mas preciso de amanhã, até o próximo Aquarela, elas vão fazer um voto de não mexer em redes sociais. Porque veja, conhecer a Cristo nos custa. Tem pessoas que pensam, meu Deus do céu, mas está tão legal os videozinhos, tudo. Eu vou ficar desinformado, eu vou ficar desatualizado. Você quer conhecer a Cristo e você quer ser guiado por quem quer apontar para Ele, ou você quer continuar sendo guiado pelas redes sociais? Eu quero estender para a igreja, não só para os homens, mas para a igreja. Durante esse mês, nós vemos hoje o mês finalizando, mas terminar junto com elas. Da gente poder abrir mão, a não ser, ah, eu trabalho, pastor, com mídia social, é entre você e Deus, se é teu trabalho, trabalhe. Mas, pastor, o que eu vou fazer? Eu ficava fazendo, vendo as coisas ali. Leia um bom livro. Assista um documentário. Tenha tempo com a sua família. Ninguém é obrigado, beleza? O pastor chegou e impôs. Não, ninguém é obrigado. Só que eu quero dizer assim, você quer conhecer mais a Cristo, vamos abrir mão de algo esse mês para falar, Senhor, eu quero conhecer mais o Senhor. Você que quiser participar conosco, eu no meu caso, para eu não ser tentado, eu pego e já deleto, eu deleto lá os ícones, já tiro do meu celular para não mexer. Quando for liberado, quando a gente voltar, eu vou lá e instalo novamente. Mas é um jeito de eu falar, Senhor, eu quero me conectar com o Senhor. Então, é um jeito de você dar um passo a mais. De falar, Senhor, tem uma linha tênue e eu tenho cedido mais para o impostor, mas eu quero passar para o outro lado, Senhor. É uma forma da gente estar colaborando, dando uma direção para você também. Amém, queridos. Enquanto a Thali toca essa canção, preste atenção, não haja por impulso. Eu vou ser o primeiro a estar aqui. Se você sentir no seu coração de você fazer uma oração ao Senhor, Senhor, eu escutei o que o pastor falou e realmente eu tenho sentimentos, eu me sinto às vezes inferior. Não, eu sou o contrário, eu sou explosivo, eu quero impor minhas ideias, eu quero ser melhor que os outros. Senhor, eu quero mudança na minha vida hoje. É o momento de você se colocar em pé, o simples ato de colocar em pé, você dizer, Senhor, eu quero. E ore ao Senhor e diga, Senhor, me ajuda, por favor. Como Paulo, que no desespero diz, miserável homem que sou. Eu sou miserável. O Senhor, Ele vai poder segurar na tua mão, querido. Ele vai, não é você, Ele vai falar, daqui tua mão, filho. Você vai vencer, eu estou com você. E você vai vencer sim. E você vai se parecer comigo, meu filho, minha filha. Amém? Vamos orar, vamos cantar.
Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar. Em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração a ti. Lamento só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração a ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti.
Senhor, nós queremos dar um passo a mais. Queremos dar um passo na sua direção. Sabemos, Senhor, que não são por obras que nós te agradamos ou somos salvos. O Senhor não olha para aquilo que nós fazemos, mas para a intenção do que nós fazemos. Senhor, que possamos sim não ter obras, mas frutos, algo que venha, Senhor, de uma forma natural fluir da nossa vida, para o nosso próximo, dentro da nossa casa, com as nossas atitudes. Que, Senhor, tudo isso comece a partir da nossa casa. Que seja quebrado o egoísmo, Senhor, entre nós, como homem e mulher. Derruba todas as barreiras, Senhor. Que exista a paz que cede todo entendimento em nosso lar. Senhor, tu sondas cada coração aqui nessa manhã. Senhor, sabe a luta e o desespero de cada uma, Senhor, para vencer as tentações e o pecado. Mas nós cremos, Senhor, que o Senhor nos amou primeiro. Que o Senhor sabe que somos feitos do pó. Que a nossa vida é como a relva que seca, que passa. Por isso, Senhor, nos fortalece. Nessa manhã, em primeiro lugar, perdoa-nos. Perdoa-nos. E nos ajuda, Senhor. Pedimos ajuda a Ti, Espírito. Tu és o Consolador. Corações feridos, traz a cura, Senhor, traz a cura por completo, cura nas emoções, cura no físico, nos traumas. O Senhor é suficiente, Jesus, tu és suficiente para nós. Suficiente na nossa vida. Nós queremos tanto conhecer o Senhor, se Ele for suficiente, nós não dependeremos de bajulação, de elogios de ninguém, porque Ele nos bastará. Ele é suficiente. E eu sinto de ler o último texto aqui, para marcar a terceira carta de João, no versículo 11, para encerrar, talvez fique para especialmente para uma ou outra pessoa, mas eu sinto de ler esse texto aqui, que diz o seguinte: amado, não deixe que esse mau exemplo o influencie, mas siga apenas o que é bom. Quem faz o bem, prova que é filho de Deus. Quem faz o mal, prova que não conhece a Deus. Grava isso, 3 João. Só tem um capítulo, versículo 11. Se nós pertencemos a Deus, está claro ali. Nós fazemos o bem. E é para seguir o que é bom. Quero te conhecer mais, Senhor. Pai, eu peço por cada pessoa que está aqui. O Senhor sabe o que eles vão enfrentar essa semana. Fortalece cada um. Livra-os da tentação. Livra de todo mal. Que exista a tua provisão para as necessidades de cada um. Que eles recebam, Senhor, a revelação de quem tu és. A revelação que Judas não teve, que todos aqui tenhamos a revelação de quem tu és. Que possamos crucificar a nossa carne e os nossos desejos de colocar no lugar que lhe é devido. Peço a tua bênção sobre cada um deles, Pai. Querido, abre as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, hoje e sempre. Amém. Amém. Dá uma forte salva de palmas ao Senhor, querido.
Nada mais. Nada mais.
Ao teu redor, dá um abraço, abençoa a vida dele.
Só quero a ti e nada mais.